3:25, o psiquiatra, pesquisador e escritor Augusto Cury está hoje em Maringá para uma palestra para professores e funcionários numa instituição de ensino. E é com o escritor Augusto Cury que a gente conversa agora, ele está ao telefone. Olá, doutor, boa tarde.
Tudo bem, Luciana, tenho uma honra falar com você.
O senhor é autor da teoria da inteligência multifocal, né? E sobre esse assunto, a palestra de hoje à noite, doutor Cury?
Bom, eu vou falar na Unicesumar sobre gestão da emoção, como formar mentes brilhantes numa sociedade altamente estressante. Né? Infelizmente, os seres humanos dirigem carros, dirigem empresas, dirigem orçamentos familiares, mas não sabem dirigir a sua própria mente. Isso traz consequências muito graves. Por exemplo, quem sofre por antecipação é um péssimo piloto do seu cérebro. Quem rumina perdas, mágoas e frustrações dirige muito mal a sua emoção. Quem cobra demais de si dos outros pode ser ótimo para a sociedade, mas é um carrasco de si mesmo.
Uhum. Bom, como a gente faz para não ruminar perdas e frustrações, por exemplo, né? Porque às vezes a gente o pensamento vem automaticamente na nossa cabeça. Como que a gente faz para controlar isso?
Ah, é um grande segredo. Bom, vou falar para vocês sobre uma das minhas aulas. Cada pensamento perturbador, ele é ativado por um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória. Ele imprime sem autorização do eu, que representa a vontade consciente. Por isso que nós acumulamos lixo com muita facilidade. Então, toda pessoa que rumina uma ofensa, crítica, calúnia, perda, o fenômeno RAM vai arquivando rapidamente e gerando janelas traumáticas. Então, qual ferramenta nós preconizamos para aliviar esse estado de tensão? Uma delas é a arte da dúvida. Eu devo duvidar de tudo aquilo que me controla. Outra delas é a arte da crítica. Eu devo criticar cada ideia angustiante, cada ideia que me escraviza em relação ao passado. E eu devo decidir ou determinar ser tranquilo, alegre, feliz, ou seja, autor da história. Então, no centro da mente, todos os dias, cada ser humano, das crianças aos adultos, deveria duvidar de tudo que controla, criticar cada ideia perturbadora e decidir ser uma pessoa mais tranquila, serena e feliz. Se não o fizer, ele não vai pilotar nunca a aeronave mental. Pode ser um milionário e vai ser um miserável morando em palácios.
E se a gente fizer disso uma atitude de disciplina mesmo, né? Ter esse comportamento dia a dia, a gente consegue aderir a essa ideia?
Tem, eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, nós temos o programa Escola da Inteligência, que ensina as crianças do ensino fundamental e médio, com uma aula por semana, a gerenciar a sua mente. O resultado é tão surpreendente que quando a escola adota o programa Escola da Inteligência, por exemplo, o Colégio Objetivo, que é ligado à Unicesumar, ou seja, quando ela adota, de 2 a 3 meses, a criança fala para o pai, papai, você tem o autocontrole, ou não, filho, você não está pensando em te reagir. Porque ela está aprendendo a pensar em te reagir. E isso gera o protagonismo, o erro, deixa de ser vítima para se tornar autor da própria história. E isso está muito presente no meu novo livro, chamado O Homem Mais Inteligente da História, que com muita humildade é o livro mais lido do país, em meio a mais de 100 mil livros. Neste livro, O Homem Mais Inteligente da História, eu digo que uma pessoa inteligente é uma pessoa, primeiramente, que pilota a aeronave mental para depois pilotar o mundo de fora.
Uhum. Bom, o senhor também falou que sofrer por antecipação é algo que a gente também tem que controlar, não pode cair nessa armadilha, né? E como a gente não cai? Por exemplo, os pais sofrem por antecipação quando os filhos saem à noite, porque eles ficam preocupados com a violência urbana. Como que a gente não faz? O que a gente tem que fazer para não sofrer por antecipação?
Então, essa é uma outra grande questão e parabéns pela sua colocação. Os pais fazem o trabalho antes do tempo, ou seja, os problemas aconteceram, eles já sofrem e se angustiam e se deprimem. Essa atitude que parece saudável é altamente esgotante para o cérebro, porque sofrer por antecipação não ajuda os pais a atuarem com maestria quando os problemas ocorrerem. Eles criam na sua mente um teatro de terror sem o problema existir. Mas não apenas eles. Executivos, num país onde muitos líderes políticos são irresponsáveis pela necessidade neurótica de poder, também tem medo do que vai acontecer com a economia. E não apenas isso, também jovens que estão num país sem esperança. Por exemplo, o problema da Lava Jato. Não apenas a corrupção afetou as finanças do país e da Petrobras, afetou também o território da emoção dos jovens. Eles não têm esperança, olham para o futuro e se angustiam, se deprimem, porque acham que não vão ter oportunidade. Então, gastar energia com aquilo que não aconteceu faz com que nós não tenhamos energia adequada para reciclar os reais problemas do presente. Então, nós devemos ter consciência crítica disso, desacelerar o pensamento, aprender a não autocobrar demais de nós mesmos, porque quem cobra demais de si, cobra demais dos outros, está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor com a sua saúde emocional. Também aprender a contemplar, ou seja, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, e além disso, aprender a elogiar antes de criticar. É um crime educacional pais apontarem filhos, apontar falhas dos filhos, professora apontar erros dos alunos e executivos também dos seus colaboradores antes de elogiar a pessoa que erra. Porque quando nós temos essa atitude, nós fechamos o circuito da memória e invadimos a privacidade, ou seja, nos tornamos algoz de quem nós mais amamos.
E como que os pais ensinam os filhos, então, sem apontar erros?
Bom, ou seja, veja bem, um filho que acabou de errar, ele repetiu mais um comportamento. Eu quero dizer que é um diagnóstico errado. 80% dos jovens estão apresentando uma síndrome que eu descobri, chamada síndrome do pensamento acelerado, e os médicos e psicólogos estão confundindo o mundo todo com hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, e muitos estão prescrevendo Ritalina e outras drogas para controlar uma agitação mental que não é genética e metabólica, é produzida por esse mundo frenético da era do celular, da era da internet e assim por diante. Bom, então os pais têm os filhos que erram com frequências, são arredios, teimosos e às vezes não se colocam no lugar deles. Como é que os pais vão conquistar o solo da emoção? Em primeiro lugar, os pais deveriam falar das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar deles. Assim vão criar ponto. Em segundo lugar, quando o filho acabou de errar, ao invés de mais uma vez criar um clima horrível, gritando, elevando o tom de voz, ou criticando excessivamente, eles recolhem as armas e vão, em primeiro lugar, elogiar esse filho, dizer ao filho, você é importante para mim, obrigado por você existir, você é insubstituível nessa família, agora pense no seu comportamento. Quando você valoriza a pessoa que erra, encanta quem falha, e depois comenta sobre a falha, então você torna um educador da emoção. Se professores também o fizeram assim, nós teremos uma juventude que será mais altruísta, solidária e inteligente. As nossas prisões se tornarão museus. Os policiais terão tempo de serem poetas. Os psiquiatras terão tempo de ser artistas plásticos, porque teremos menos doenças mentais.
Mas, doutor, infelizmente a gente está longe disso?
Nós estamos longe disso, mas, por exemplo, universidades como a Universidade Mais está preocupada com isso. Mais de 500 escolas estão aplicando o programa Escola de Inteligência, estão preocupados com isso, mas sinceramente é uma gota no oceano. As escolas do mundo frequentemente são inteligentes, racionalistas, em todos os alunos de informações de fora, mas não subsidiam informações para que esses alunos sejam autores da sua própria história. Por isso, mais de 70 vezes que eu estou sendo publicado, o meu desejo ardente é que mude-se o status quo da educação. Passe da era da informação para a era da gestão da emoção. Da era do bombardeamento de dados para a era do eu como protagonista da sua própria mente.
Nossa. Doutor, você pode falar um pouquinho sobre a teoria da inteligência multifocal?
Posso. Teoria da inteligência multifocal estuda a construção de pensamentos, a formação do eu, a formação de pensadores, e os papéis da memória e o programa de gestão da emoção, que com muita humildade sou o primeiro autor mundial desse programa, tá certo? Ele ensina psicólogos, profissionais de saúde mental, psiquiatras, sociólogos, professores e executivos e pais de um modo geral, de que nós precisamos aprender a proteger a nossa mente em primeiro lugar, antes de fazer seguro, por exemplo, de casa, de carro, de vida. Porque se você segura o mundo de fora, mas não segura a sua própria emoção, todo estímulo estressante está. Por isso que, por exemplo, infelizmente, nós estamos assistindo uma explosão de transtornos psíquicos no mundo. Uma em cada duas pessoas, dos ouvintes da CBN, desenvolverão transtornos psiquiátricos. Mais de 3 bilhões de humanos desenvolveram depressão, ansiedade, essas sintomáticas, dependência de drogas, assim por diante. Focal ensina ferramentas para que as pessoas tenham um caso de amor com a sua saúde psíquica. Caso contrário, é quase impossível não adoecer nessa sociedade altamente estressante. E 1% das pessoas apenas vai se tratar. 99% das pessoas não vão ter dinheiro para pagar profissionais de saúde mental ou não vão ter consciência das suas doenças. Então, por isso que é vital nós desenvolvermos ferramentas preventivas.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma ótima palestra hoje e uma boa tarde.
Boa tarde, querido. Forte abraço, viu?
Conversamos com Augusto Cury, escritor, psiquiatra, pesquisador. Falamos sobre a inteligência, gestão emocional, a inteligência multifocal, temas que estarão na palestra do pesquisador hoje à noite na Unicesumar, na abertura da Semana Pedagógica da Unicesumar.